Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Controle 3, né? É um episódio especial aí, né? De a gente grava separado, né? Não é mais final de ano, né? Porque a gente já tá em 2025 já, né? Provavelmente esse episódio vai sair no começo, não sei, vai sair um tempo aí no começo do ano aí. E, enfim, antes de falar de alguma coisa, né? Mais alguma coisa, informar, né, que esse podcast, né, esse programa, ele é proibido para menores de 18 anos. Você que é criança aí e não escuta essa porra, cara. Não escuta. É melhor você sair, porque o bagulho aqui, a gente fala umas besteiras, então a gente não quer se responsabilizar com nenhuma coisa, nenhum problema que possa gerar aí nos neurônios aí de pequenas menores de 18 aí. Anos, então a gente já avisa no começo já para não ter problema. E também falar, né, vamos ver, minha vida tá indo, cara, tá tranquilo. Provavelmente você deve ter escutado o episódio o último que a gente gravou junto, né, pelo menos para mim, né, vai ser o último, né, por enquanto, né, porque como eu informo, né, eu vou ter que sair do podcast durante um tempo aí, durante um ano pelo menos. Porque eu vou ter que fazer pós-graduação, tem outros problemas pra eu resolver, né? Porque pra mim não conjuga verbo. Porque eu tenho que correr atrás de umas coisas, então eu vou ter que ficar sem tempo pra gravar o podcast. Então basicamente é isso. Acho que já estão informados aí, estão informando aí novamente. E vamos ver o que acontece aí durante o ano. Você vai ter aí a participação do Gordo, do Wesley, como sempre. E bola pra frente. Você que gosta do podcast, continua escutando. É um podcast muito bacana e tal. Gostei muito de fazer ele durante um bom tempo, sim. Todo o tempo que eu participei, né? E é isso, cara. Basicamente é isso que eu tenho pra falar. Por questões maiores aí eu vou ter que deixar um pouco alguns afazeres. E o podcast é um deles. E, cara, informar também, né, que tem a clínica nativa, né? A gente tem um link aí na descrição, né? Se você quiser entrar em contato com eles, que é um dos nossos patrocinadores, né? Eles têm várias metas, né? Dentro deles tem que facilitar a adaptação, aumentar a clareza mental, reduz estresse e ansiedade, atrai novas oportunidades, fortalece o sistema imunológico, melhora a qualidade de sono, através de uma regeneração energética, né? Enfim, aí a gente tem um link aí para vocês ter mais informações, né? E lá vai ter contato, endereço e tem até um botãozinho de agendamento de horário, se você estiver precisando de uma força aí, de uma energia aí que você precisa melhorar na sua vida. Bom, sem mais delongas, né? Eu vou apresentar aqui o jogo, né? O jogo, ele é um jogo meio complexo de ser falado. Era um jogo que ele saiu para computador e ele é o Loop Hero. Cara, o Loop Hero é um jogo que ele foi desenvolvido pela Four Quarters e a publicadora foi a Devolver Digital. A engine que ele utiliza é Game Maker. A plataforma que ele saiu foi Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series XS, Android e iOS. As datas de lançamentos, elas começam de dia 4 de março de 2021 até 30 de abril de 2024. Saiu primeiro para os computadores, depois saiu para Switch, depois saiu para o Xbox, né? Interessante, né, como que o Switch no início ele apoiou bastante, né, em 2021 saiu pra Switch E depois só em 2023 foi sair pra Xbox. E não saiu pra PlayStation. Sony cagando aí, foda-se o indie. Enfim. Mas, e no final de contas, né, saiu pra Android e iOS, que é uma plataforma mais diferenciada. Você tem que ter touchscreen, essas coisas. Que combina muito com o jogo. O gênero dele, cara, ele é um roleplay, né? Ele tem elementos de RPG ali com os itens, né? Seu personagem, depois de um tempo, ele vai aumentando life, ou vai aumentando level, né? Ele tem sistema de life, tem sistema de cansaço, vamos dizer assim, também. Minto, né? Nem cansaço, ele tem um sistema de dias, né? Então, ele tem uns sistemas, assim, de que você usa cálculos, né? Que eu acho que basicamente RPG é isso, né? Você tem números e cálculos que... Eu posso estar errado na definição de RPG, mas é... Você tem números e cálculos que definem uma batalha. Então envolve uma matemática, no fundo, as questões, né? Envolve também a aleatoriedade de você jogar dados e ter um sistema de aleatoriedade. Existe um sistema de possibilidades dentro, né? Não só em si a aventura. A aventura talvez seja o que chame para RPG. Mas o RPG, no fundo, ele tem que ter esses elementos aí. Eu tô tentando explicar o que é RPG. Mas, enfim. Esse jogo tem um pouco de RPG por causa desses elementos. Ele é um roguelike, porque seu personagem, quando ele morre. Porém, você tem alguns ganhos, né? Depois eu vou tentar explicar para vocês. E ele também tem sistema de cartas, cara. Essas cartas, elas fazem, tem acontecimentos dentro do jogo. Então, basicamente, é um role-playing, roguelike, deck-building. É o que, pelo menos, o Wiki tá definindo. Mas ele é tipo um jogo de tabuleiro pra uma pessoa só. Vamos dizer assim, com... É como se fosse aqueles jogos de RPG de mesa. É assim que chama, de tabuleiro, eu acho. Que você tem uma fase, um campo, e vai acontecendo os elementos, vai aparecendo os monstros. Então, já agregando um pouquinho da gameplay aqui... Dando uma ressalva na gameplay. E basicamente o jogo é isso. E ele é single player, né? Ele é um jogador só. Então não tem como jogar multiplayer. Que normalmente um RPG é, né? E vamos lá então na parte da história, cara. A história, ele... O mundo acabou, né? Tá? Aí você tem um Lich. Um Lich mal que... Ele obliterou a realidade. E todas as coisas. Aí um herói, ele acorda dentro de um campo, né? De um acampamento. E ele vê que tudo que vai acontecendo na vida dele vai reconstruindo o mundo. Ele consegue também, no meio dessa jornada que ele tá tendo, esse nosso aventureiro, cada experiência que ele vai tendo em batalha, porque é como se toda vez que ele fosse pra batalha, ele vai... pegando os recursos, né? E as coisas vão acontecendo. O mundo vai se reconstruindo depois desse final de, sei lá, um Armagedon, talvez? Onde foi tudo obliterado. E quanto esse aventureiro ele vai indo, ele vai encontrando também outros sobreviventes, né? E eles, e pouco a pouco, né, vão tentando reconstruir esse mundo, né? Então, basicamente, a história do jogo é essa, cara. Ela não conta muito o que é, mas basicamente você é um herói ali que tem os eventos que vão ocorrendo, vai acontecer, o mundo vai se restabelecendo de acordo com esses acontecimentos, e você tem um mal, né? Esse mal que no começo é o primeiro chefe, e depois você vai descobrindo mais o que vai acontecendo. É o desenrolar da história que traz o que realmente aconteceu, né? Por que que tá tudo envolvido a esse personagem que você tá controlando, né? Então, basicamente, a história do jogo é essa. Simplesmente o que apresenta, né? Porque ele tem uma história, tá? Mais profunda e tal, que tenta explicar os acontecimentos, assim, mas... ela basicamente é isso quando é apresentado. Eu também não aprofundei muito na história, mas é basicamente isso que o jogo entrega pra você quando você começa a jogar ele. Enfim. E eu acredito também que a história do jogo ele é mais ou menos pra você ser explorado. Então não quero dar muitos detalhes. Então aí basicamente eu só vou explicar essa parte. que o mundo depende meio que de você pra ser reconstruído. Mas ele vai contando depois com o prolongar do jogo o que aconteceu realmente. E basicamente sobre a história é isso, cara. Então a gente tem aí os elementos de gráfico, né, do jogo. Que o jogo ele segue uma pixel art, né? Desde a parte da fase desenvolvida ali, tudo bem pixelado, low resolution, tipo, a resolução é bem baixa. Aí você tem as coisas que você consegue colocar, as cartas e tudo, elas são apresentadas todas no mesmo estilo de arte. É, toda essa pixel art. Talvez um pouco mais trabalhada com os personagens. As imagens dos personagens são mais elaboradas. Mas basicamente o jogo ele tem essa... Elas são cores mais mortas, talvez? Como que eu posso te dizer? Ele não tem cores vivas, vermelhas assim, e verdes e azuis vivos. Eles são tudo um tom mais acinzentado. Então dá essa... E o fundo preto, com sua predominância assim de fundo preto, que dá esse sentimento que realmente a história do jogo quer passar, né? O mundo foi obliterado e só o vasto nada existe. A partir do momento que você vai conquistando as coisas, que as coisas vão reaparecendo. Então a arte do jogo, ele consegue representar bastante isso. Ele consegue representar esse vazio e essa coisa meio cósmica, né? Tipo, meio... É, no vazio mesmo e com elementos desenhados em pixel art, bem low resolution, mas que não deixa de ser uma coisa bacana, cara. É bem feito, né? As coisas são bem representadas. A tabela de itens, como é grande, todas elas são únicas e, tipo, cada item vai representar um estilo de atributo principal, tá? Então, se você vê um tipo de item que ele tem uma... Ah, ele tem uma característica vampirística, vamos dizer. Ele tem elementos de vampirismo dentro dele. Vampirística, eu acho que nem existe. Ele vai se parecer muito. Ele vai ter a mesma cara, assim. Então, se você já bateu o olho, você já vai ter essa similaridade com o item ou o que ele faz. Logicamente que você tem os tipos de item. Você tem os itens comuns, raros... Mais áreas, legendários e tal. Ele vai mudando a cor. Quanto mais legendário, mais status ele vai dar. Diferenciados. Tipo, o normal só dá um tipo, que é o principal do item. Depois o outro dá 2, depois o outro dá 3, depois o outro dá 4. Então, basicamente, na parte estética de itens e personagens e os monstros, assim, a própria gameplay na batalha, ela é bem pixel art também, e os monstros são representados bem pequenos, assim. Então tudo é como se fosse tabuleiro mesmo. Os lugares separados por tiles, né? Tipo, por pedaços, né? Como se fosse um tabuleiro mesmo. E os itens desenhados ali. Aí você vê os pequenos monstros que estão habitando aquele quadrado ali. Bem pequenininho, então é bem charmoso, é bem legal o gráfico. Eu acho que combina bastante com a ideia do jogo e também com a música. A música, ela vem desse som mais... Ele é um pouco profundo e um pouco underground, assim. Que ele tem um tom mais de... um som mais, tipo, ele é calmo, mas também ele não te deixa calmo, sabe? Ele é meio que um terror psicológico, não sei te dizer. Mas, basicamente, é uma música que ele usa também beat tunes, né? Tipo, usa músicas com beats. E você vai escutando, ela é bem, tipo... Tem partes que ela vai aumentar um pouco a velocidade, vai aumentar a intensidade da música. E... Mas em sua predominância ele tem essa calmaria, mas também com um fundo de terror, sabe? De horror, de underground. É bem bacana como que eles fizeram essa música, as músicas, né, desse jogo. E o som também, cara, eu acho que eles são bem sujos e bem, tipo, 8-bit também, sabe? bem sem só um sintetizador 8-bits reproduzindo tudo, sabe? E dá esse feeling no jogo. Então, talvez seja irritante depois de um tempo, né? Porque é muito repetitivo, né? É um jogo que você depende muito da aleatoriedade das coisas, né? Como é um roguelike. E a repetitividade das coisas, né? As coisas se repetindo várias vezes, os sons às vezes irritam. Dos bichos e das coisas que vão acontecendo na tela, né? Quando você coloca um item e tal, uma carta. E, cara, basicamente é isso sobre a música, o gráfico também do jogo. Então não tem muito pra onde fugir. Ele segue um tom assim que se cabe dentro da lore do jogo, dentro da história, dentro do que o jogo quer propor, né? Então tudo bem, bem encaixadinho. E, cara, nos controles basicamente você vai usar o mouse, cara. Porque como é um jogo que você tem elementos de... É um simulador, né? Simulador não seria a palavra certa. Mas você tem umas cidadezinhas fora da batalha, você tem uma cidadezinha que você consegue colocar as construções e o que com os recursos que você vai pegando no jogo. E então é meio que tipo, você tem essa parte da simulação que você vai usar o mouse, basicamente. Você tem alguns atalhos, espaço, né? E na batalha também, é a mesma coisa. Você vai mexer muito com o mouse, porque já falando da gameplay agora, você tem um modo batalha, certo? Você é um personagem lá e seu personagem tá andando num caminho feito aleatoriamente, né? Aleatoriamente. E nesse caminho você vai ter inimigos que estão aparecendo. Como eles são apresentados como pequenos slimes, assim. Quando você vai enfrentando e vai matando esses slimes, você pode ganhar experiência lá na frente, mas no começo ainda não. Você ganha itens, recursos e cartas. Os itens, eles servem de equipe, né? Itens de equipe, que você vai equipar seu personagem, ele vai ficando mais forte. Enquanto que ele vai ficando mais forte, aí sim ele vai... Porque como o caminho do tabuleiro ali que você tá andando, seu personagem tá andando automaticamente... Ele se dá o looping, então você fica dando voltas, como o jogo já diz no próprio nome. A cada looping que se fecha, você tem um aumento de dificuldade dos monstros que você vai enfrentar. E também você tem uma barra de dia. Quando o dia passa, os inimigos reaparecem também. Então, a cada looping, os inimigos aumentam seus status, né? Eles ficam mais fortes. E cada dia que se passa, renasce um monstro. E qual que é a parada? Você vai fica dando volta, vai ganhando equipe, vai colocando, deixando seu personagem mais forte. E você vai ter as cartas. As cartas, elas têm uso direto com o jogo, quando você tá no modo de batalha. Por quê? Vem uma montanha. Você coloca a montanha dentro da fase, ela vai te dar atributos da carta, tipo pontos de PV, 10 pontos de PV. Cada montanha colocada adjacente. Então você vai colocando as montanhas uma do lado da outra ali. E você vai aumentando o poder do seu personagem. Porém, o que acontece também é que começa a aparecer novos inimigos. E então, dependendo os itens que você vai colocando dentro do tabuleiro, com as cartas, vai aumentando e vai colocando novos tipos de inimigos e também novos atributos. Como supor, porque é muito complexo, tem muita carta diferente. Vamos supor lá, você acha um covil de aranhas e coloca. Ele especificamente tem que ser colocado à beirada da rua, da ruinha de batalha lá, do campo de batalha. Que tem uma ruazinha que você vai ficar dando volta. Quando você coloca essa carta ali, a cada dia que se passa, nasce uma aranha nova. As aranhas aumentam, né, a quantidade de itens que você pega. E você consegue colocar outras cartas atributos perto delas para conseguir dar mais materiais. Porque a ideia é o seguinte do jogo, né? Resumindo, né? É você ficar fazendo os loopings, né? Pra você conseguir mais recursos. E esses recursos você vai utilizar naquele no modo do simulador lá, da cidadezinha, para montar novos tipos de construções. Essas construções criam modificações nos jogos permanentes. Então, a partir do momento que você constrói, sei lá, a escola... É a escola? Eu acho que é a escola. A escola, você vai começar a ganhar experiência, porque a escola traz experiência ali, vai te trazer missões. Então vai ter um personagem dentro do campo de batalha lá que vai ter uma missão. Quando você compra aquela missão, você ganha mais experiência e mais itens. Esse é um bônus. E também você vai ter, tipo, diferenças na jogabilidade. Como se isso também... Isso também é uma diferença na jogabilidade. Mas você vai ter diferenças permanentes, tipo... O seu personagem vai ter poção. Você vai conseguir, dependendo do que você construir, você vai conseguir liberar novas classes. Porque assim, você tem três tipos de classe novas, né, dentro do jogo. Dentro do jogo, né? Novas não, né? Que tem no jogo. Que é o guerreiro, o ladino e o necromancer. Esses três personagens, eles trazem uma jogabilidade diferente uma da outra. Vou dar alguns exemplos. O guerreiro, quando você mata um inimigo, ele já dropa o item e você já consegue equipar. Porém, o ladino, ele transforma aquilo como se... Ele mata inimigos e pega recursos, vamos dizer assim. Ele rouba os itens dos monstros. E quando ele chegar lá no ponto de início do looping da fase, do mapa que você tá jogando... Ele vai te dar uma caralhada de item, assim, de uma vez, entende? De equipe. Além de, tipo, o guerreiro, ele pode usar o escudo, o ladino, ele tem que usar duas armas, né? Não precisa ser exatamente espada. E, cara, então, todo tipo de... O jogo, ele tem uma variedade bem bacana de diferencinhas que dá dentro do jogo, de acordo com o que você vai pegando as coisas, né? Você vai ter no máximo até 4 chefes, né? Você enfrenta o primeiro, e cada chefe que você enfrentar, você vai ver o detalhe da história, né? Do que tá acontecendo, né? E, cara, sobre o jogo, basicamente é isso, né? A história dele, né? Você vai andando lá automaticamente, vai pegando os recursos e vai construindo os prédios, né? As modificações. Aí tem mais coisas, bem mais coisas ainda, sabe? Aí você vai construir um prédio lá que vai te dar a oportunidade de mobiliar a sua casa. E dependendo do tipo de modificações que tem na sua casa, você vai ter pontos específicos para cada ponto de status, sabe? Então o jogo, ele tem é difícil falar em pouco tempo todas as modificações, e eu nem vi todas as modificações, porque esse jogo, ele é bem grande, ele exige... O elemento de aleatoriedade dele é muito grande. Então, às vezes você tá numa run lá que não vai prestar, você já morre de uma vez. Mas tudo que você coloca dentro do jogo ali te dá algum tipo de vantagem e desvantagem, sabe? Então é bem bacana isso. Ah, e só concluir, né? O chefe, ele vai aparecer de acordo com a quantidade de dias que passou, eu acho. Eu acho que é a quantidade de tempo que passou, quando abaixar, reduzir isso, num ponto específico que ele vai aparecer. E quando ele aparecer, vai ser a batalha final daquela fase. Você pode morrer. Se você morrer, você vai pegar os recursos e vai voltar. Ou se não, se você vencer, você já vai para a próxima etapa da história, né? E só lembrar, né, que cada vez que você morre, você tem uma escolha, né? Tem mais um pontinho que eu acho que é importante de falar. Quando você está próximo de terminar uma volta dentro desse mapa, você vai ter a campfire, né? Que é tipo a fogueira do acampamento. Quando você parar naquele ponto e quiser desistir da run, você vai conseguir pegar todos os recursos que você pegou em todo o seu progresso, né, dentro daquela fase. Porém, se você morrer ou tentar fugir num ponto aleatório da fase, vai ter penitências. Quando você morre, você leva quase nada. E quando você foge perto da Campfire, você leva só uma parte, um terço. Eu estou sendo bem generoso. E, cara, basicamente sobre o jogo é isso. Dá uma nota pra ele, né? O jogo, ele é muito divertido, cara. Ele te prende muito porque você descobriu o que tá acontecendo. O próprio fator roguelike dele é bem equilibrado, bem bacana. E a imensidão de coisas que você consegue fazer dentro do jogo, tipo, te traz uma vontade de descoberta, né, no jogo. Eu achei interessantíssimo esse jogo, porque eu não ouvi falar muito em muitos lugares desse jogo. Ele não é muito antigo, ele é de 2021. Então, eu acho que tem muito a se falar desse jogo. Ele exige um pouco do jogador, né? Porque como ele é um RPG, ele tem muitas cartas e você tem que aprender muito dos recursos. E o jogo, às vezes, ele não te apresenta muito, assim, sabe? Ele deixa meio jogado, lógico, porque aí... na internet você consegue, deve conseguir achar alguma coisa que explique melhor o jogo. As próprias cartas vai tentando te dando um tutorial, mas ele não te pega na mão assim, fala, ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, ele te deixa jogar o jogo, só que você tem que meio que procurar o que você tem que fazer. Eu acho melhor também, eu acho que também você pegar ele, tipo, ficar ensinando tudo que o cara pode fazer, perde um pouco da dimensão do jogo, porque esse fator de descobrir o jogo que cada carta faz, porque você fica perdidaço, porque você só vê as coisas acontecendo assim meio que automaticamente e você não sabe meio o que tá acontecendo. Então o fator de observação nesse jogo é muito importante pra você saber o que tá acontecendo e como que joga as coisas e tal. Porque você começa a criar algumas questões assim, tipo, ah, por que eu tô colocando inimigo dentro da fase se inimigo ele só vai me dar trabalho? É porque você consegue mais recursos, né? E você consegue mais itens e você fica mais forte, entende? Então, tudo tem um ponto negativo e positivo dentro do jogo. Você não vai colocar... você tem que ter um manejamento de cartas também, né? De você receber, de itens também, porque tem um limite também. Então, o jogo, ele traz um frescor. Ele é tipo... Eu encaro esse jogo como um jogo de tabuleiro mesmo, cara. Só que pro virtual, né? Então você vai ter animações e vai ter as coisas. Mas eu consigo ver um jogo desse sendo transformado num jogo de tabuleiro, né? Então eu acho que uma especificação bem fiel do que o jogo é. Ele é um jogo de tabuleiro pra virtual. E ele consegue trazer elementos interessantíssimos, assim, sabe? Que consegue fazer muitas mudanças dentro da gameplay. E, cara, minha nota pra ele vai ser 9. Eu acho um jogo divertido pra caramba, velho. Eu acho que o jogo, assim, muito foda. Ele peca em algumas coisas, né? Assim, ele é um pouco repetitivo, ele é um pouco cansativo de você ficar jogando. E eu acho que até a premissa do... O propósito do jogo, quando o pessoal criou o jogo, eu acho que eles pensaram nesse fator de você pegar um pouco e largar. Porque todo ponto que você sair do jogo, ele vai voltar no mesmo ponto. Então, ele te traz essa questão de, tipo, ah, você quiser parar, jogar meia horinha, depois sair, depois fazer o que você tem que fazer, depois voltar e jogar mais um pouquinho, você pode. O jogo, ele não te dá essa obrigação de você ficar amarrado nele. Ele te dá uma liberdade bem grande. Então, já falei pra caramba, eu acho que uma nota 9 é bem justa pra ele. É um jogo bacana, tem uns probleminhas. E, cara, basicamente é isso, né? Eu tenho que me despedir aí de vocês. Ah, tem que firmar, né? Que, tipo, o nosso site, né? controle3.com.br, né? A gente tá soltando os episódios por lá. A gente tá no Facebook, Instagram, YouTube. iDozer. Puta, esqueci o nome dos outros. Tem o Spotify... E qual que é o... Eu esqueci o nome do outro, que é meio concorrente com o Spotify. Esqueci. Realmente, eu usava ele. Mas, enfim. A gente vai ter os episódios lá. A gente tem o nosso Pix, né? Que é o nosso... Tem um QR Code lá. no site, né, do controle3.com.br, ou senão você pode mandar o Pix diretamente como controle3oficial@outlook.com. E, cara, basicamente é isso. Foi uma finalização, assim, foi um prazer, né, porque o apresentador é o Gordo. Mas participar desse podcast foi uma honra durante todos esses anos, mas infelizmente as coisas, às vezes, as mudam, né? As coisas mudam e a gente tem que, né, deixar algumas coisas de lado para correr atrás de outras. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até mais. Tchau!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.